Rapaziada, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, Os Entendedores. Tudo certo aí com vocês? Tafarel, Chil, como é que vocês estão?
Estamos aí, né? Sempre presente, né? Porque sabe, né? Que no podcast e no churrasco é sempre os mesmos, né?
Os mesmos que trabalham e os mesmos que participam.
É brabo, né, gurizada? E aí, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí. Para toda a nossa querida audiência, de várias pessoas aí que nos acompanham. Vamos dar ali mais um episódio.
Para todos, para todos.
Isso aí.
Todos. Cara, vamos começar então falando do assunto mais polêmico aí do fim de semana. Um negócio que vem acontecendo com o Vinícius Júnior há bastante tempo na Espanha, que é mais um caso de racismo. O moleque sofreu, cara, um estádio inteiro chamando o guri de macaco, ainda se indignou, foi expulso, apanhou, e La Liga, cara, os jogadores, cara, um negócio absurdo que tá acontecendo com ele, uma exposição em praça pública desse guri aí. Queria que vocês falassem um pouquinho aí, depois eu falo a minha opinião mais detalhada.
Quer começar, Chil?
Ah, pode falar aí. Pode começar.
Eu vou começar dando a opinião de vocês para duas coisas. O brasileiro naturalizado Gabriel Paulista, que joga no Valência, defendeu a torcida dele, né? Falou que não estava gritando mono, que no caso seria macaco em espanhol, e sim tonto. Só que eu acho que ele esqueceu que hoje em dia tem áudio nos estádios, né? Não sei se ele sabia disso, que tem microfone, que se escuta o que fala nos estádios da torcida, né? Não sei, acho que...
Desde 96.
Acho que chegou ontem os microfones, não sei se ele sabia, mas agora, se ele não sabe, tá sabendo, né? E tu defender tua torcida pra tentar virar ídolo é muito pequeno, né? Eu acho pequeno demais, assim, tu ficar contra um cara que é do teu país, né? E ele, como um jogador, deveria defender os deles, né, primeiro. Depois ver a torcida, o clube, enfim. Mais uma coisa, o presidente do Valência também falou que quem deveria ser punido não era a torcida do Valência, e sim o Vini Júnior, por ter feito o símbolo 2 de segunda divisão para o Valência. Mas eu fiquei na dúvida, se eles estão indo para a segunda divisão, ele deveria ter feito que símbolo? 3, 4, 5, 12 Champions League? Não sei, não entendi o que ele quis dizer com isso. E outra é que os companheiros do Vini Júnior, o próprio Éder Militão, ninguém defendeu ele. O cara tomou um mata-leão, tomou 2-3 tabefe do jogador do Valência e ninguém defendeu o Vini Júnior. Isso pra mim, fora tipo, o absurdo que é que fazem com o Vini, né? Tu mesmo falou, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, desde que ele tá lá, antes de ele começar a fazer sucesso, ele sempre foi alvo, né? De todas as torcidas, inclusive. Inclusive, já foi alvo do próprio companheiro de clube, que hoje em dia ele se dá muito bem, que é o Benzema, né? Então, cara, eu não sei, mas eu acho que o Vini Júnior ainda vai acabar saindo do Real Madrid por causa dessas coisas e por causa do torcedor espanhol, né? Eu não tenho mais palavras para dizer sobre o que acontece com esse guri lá.
Cara, a primeira coisa, falou do jogador do Valência, né? Cara, o cara, além de óbvio, ser jogador, deveria entender, ele é brasileiro, né? Ele sabe tudo que o brasileiro passa, tudo que o negro passa no Brasil, todo mundo, mas a gente sabe como que é no Brasil, né, cara? Como é que são as coisas. E eu acho que, sei lá, infelicidade total, né, velho? Não tem nem o que falar. O presidente do Valência... eu não sei se ele mudou alguma coisa do que ele falou, mas é sempre assim, né, cara? É sempre colocando a vítima como responsável, né? É sempre acontece isso aí, em caso de racismo, e é foda ver isso aí, né, cara? É complicado. O Militão, que, enfim, sempre pareceu ser um cara bem... pra frente, né, o cara que sabia o que, sobre essas questões, agora também não faz nada, então foi uma situação que o cara que o Vini ficou realmente sozinho, né, cara? Bem, bem complicado.
Deixa eu falar pra então mim... um pouquinho, cara.
Fala, fala.
Não, é rapidinho assim que eu tenho pra falar, cara. O Vini, cara, é um preto favelado que deu certo na vida, cara. E as pessoas não conseguem conviver com o sucesso de um preto favelado. Se um cara que é, se sobressai um pouquinho, né? Um cara que trabalha numa loja, numa condição um pouco melhor, humilhado. Imagina o Vini Júnior, né, cara? Que tá no maior time de futebol do planeta Terra. O que me falta, assim, de entender é como o Real Madrid, o maior time do mundo, não se posicionou antes. Dos 20 times da Série A, da La Liga, 7 já fizeram um ato de racismo contra o Vinícius Júnior. É muita gente, cara. É muita gente falando isso e todo mundo achando normal, convivendo. Pô, o país, na Espanha, o racismo é tão escancarado assim, né? Será que não tem punição, não tem controle? Pelo que eu dei uma lida hoje de tarde, parece que algumas pessoas foram presas. O frisson popular começou a chegar em patrocinador da La Liga. Mas, cara, a principal voz que o presidente da La Liga cagou e andou, cara. Falou mal ainda do moleque, entendeu? Ainda tu vai atrás, o cara é associado a um partido de extrema direita lá, que é sabidamente racista. Então, pô, tu vê que tem muito por trás desse mono que eles falam pro Vinícius Júnior. É difícil, eu entendo para as pessoas ver que o pessoal, como diria o Djonga, né, os pretos estão no topo, que para bater são caça da Força Aérea, e fogo no racista, velho. Tem que prender, tem que punir, tem que excluir o clube da competição, e só assim, quem sabe daqui uns 100 anos vai mudar alguma coisa. Por enquanto, eu não tenho perspectiva de melhor.
Tu falou do presidente da La Liga, né, e o Chu falou a mesma coisa. Eles fazem como se o Vini fosse o culpado de tudo, que como se ele provocasse, como se a vítima fosse a torcida do Valência e a La Liga por ter o Vinícius Júnior ali. Então, teve bastante gente que ficou em apoiou ele e tal, mas o que mais impressiona é o clube não defender ele. O Ancelotti, enfim, ali falou que ele veio pedir desculpa pro Ancelotti no meio do jogo por ter tido paralisação no jogo por causa do racismo. Eu não consigo entender um cara ter que pedir desculpa pro treinador por causa que os caras estão sendo racistas com ele. Então, assim, ou começa a punir, ou o que o Vini vai fazer é ter que, sei lá, cara, sair de lá e ir para outro lugar, porque não tem muito, né? Não que não exista racismo em outros lugares do mundo, né? Mas é que lá ele tá marcado, cara. Ele entra em campo, ele já é vaiado, já começam a falar coisas inacreditáveis, né, pra ele.
Mas a vaia é normal, todo, né, cara? A vaia do jogo, eu acho que o melhor jogador do outro time tu vai vaiar, tu quer te estabilizar. Só que, porra, não precisa disso, né, cara? O artifício tão baixo, né?
E os caras comparar, velho, tipo, como se fosse uma corneta de tu falar, de tu brincar que o cara segunda divisão, alguma coisa assim, entendeu? Tu comparar isso aí com um ato racista, velho. Um xingamento racista, velho.
E detalhe, show, ele só fez isso depois de ser vaiado, sei lá, vaiado, xingado, humilhado por, sei lá, 60 minutos. Então, cara, não tem comparação. E outra...
Deixa eu fazer só um parênteses, cara. Pensem em vocês, né? O ambiente de trabalho de vocês. Faça essa reflexão. Cara, quando o ambiente é um pouco tóxico, alguém que tu não gosta, tu já não consegue ficar... Tu imagina um estádio com 40 mil pessoas, velho, chamando de macaco o tempo todo. Não é... o cara tem que ter cabeça, sim, o cara tem que ter cabeça, tem que ter preparo, mas racismo é crime, cara. O cara que tá cometendo isso tem que ser preso, velho. É simples. É a única solução.
E é foda porque, tipo, a gente tá falando... Beleza, beleza não, mas... A gente tá falando de racismo e a gente tá falando também que... Tipo, de coisas que os caras falam pra eles, assim, tipo, de... Vinícius morra, né? Eles cantam isso no estádio.
É o extremo,
né? O estádio,
né,
inteiro. Tipo, cara, pensa tudo isso acontecendo, né, velho? Ao mesmo tempo. e tu tentando ali fazer, tipo, fazer tua profissão, né? Executar tua profissão.
É que nem o Buja falou do teu trabalho, né? Cara, é os jogadores do outro time falando também. A hora que ele foi lá cobrar a torcida, os caras pegaram ele pelo pescoço, velho. O cara deu um mata-leão nele. E o pior de tudo, o VAR mostrou pro juiz apenas o lance do tapa do Vini Júnior. Não mostrou em nenhum momento o Vini Júnior sendo pegado pelo pescoço. Então tu vê o quão é a bolha deles lá que eles estão fazendo pro Vini Júnior parecer que ele é o culpado de tudo que acontece com ele.
Isso é o modus operandi de toda a luta contra as minorias, né? Contra um negro, contra um gay, contra uma mulher. A mulher que é estuprada tem que provar que foi estuprada, que foi espancada, sabe? O cara tem que provar que tá sendo chamado de macaco. Esse Gabriel Magalhães falou que o cara era tonto, falando que era tonto. Porra, cara, respeito, velho. O cara brasileiro daqui, sabe? Do teu chão, nasceu na tua terra, tu vem meter essa, sabe, cara? Difícil tu ter sangue frio pra lidar com esses caras aí.
Pensa o pior de tudo, Buxa, não foi nem ter falado, né? Tipo, já falar já é um absurdo. Ele postou isso.
Postou.
Ele ainda jogou pra mais pessoas ainda. Porque se ele tivesse, sei lá, falado pro Vini, no clube dele, sei lá, cara. Tipo, falado lá na Espanha, talvez nem tinha chegado a gente. Mas não, ele fez questão de postar isso para deixar, exaltou a torcida dele. Ah, cara, por favor, eu não consigo entender. É que nem diz o... Tava vendo uma reportagem ali, cara, disse, se eu fosse o Vini Júnior, eu tinha voltado e dado um soco na boca do louco que agarrou ele, que daí assim ele ia ser punido com... Tipo, deveria ter sido punido, mas deveria ter batido no cara também, porque ele só apanhou, cara. Ele apanhou no psicológico, no campo, e que nem diz o outro, e não teve proteção de ninguém. Nem do clube, ninguém. Nem dos seus companheiros. Cara, eu fico... Bom, nem o Chiu disse do Militão ali, o Militão não deveria nem falar nada, porque já tem vários erros, né, cara? Cada vez mais, ele erra cada vez mais.
Tu vê que é caráter, né? Tu vê que é caráter. O Vini tá tentando brigar por algo maior que ele. É, ele tá sofrendo na pele, mas outros jogadores já sofreram, outras pessoas já sofreram. E o que ele tá fazendo, se expondo, falando, não, eu vou lutar até o final, eu quero jogar, vir e ser respeitado pelo que eu sou, né? Eu acho que é muito grande da parte dele, ele tá tomando uma atitude, ele podia simplesmente falar pro Florentino Pérez, obrigado por tudo, estou indo jogar no Paris Saint-Germain, no Manchester City, e deu, cara, mas não, ele falou, vou ficar, vou lutar, e eu acho que essa voz, essa luta dele vai ser bem reconhecida, cara. É um bom momento, é um momento para o mundo mostrar. Outra entidade que cagou e andou pro tema, velho, e tem tudo a ver com isso, e tá lá estampado um dos logos dela, é a FIFA, Say No to Racism. E aí, meu amigo? Não falaram nada?
E não puniram ninguém.
Nenhuma palavra? Ninguém. Não punimos ninguém? Vamos deixar acontecer? Ué, faixinha é linda, né? Na faixinha é linda, mas na prática...
Eu não sei exatamente da onde, que nem o Buja falou antes das punições, que daí hoje, no caso, só, que apareceu aí, né, algumas coisas, não sei de quem que partiu, se foi deles mesmos, sei lá, apertou o calçado em algum lugar ali, eles acabaram revendo certas coisas, né.
Apertou nos patrocínios, né, cara? Famosos começaram a marcar os patrocinadores da La Liga. E aí, quando mexe no dinheiro, as pessoas ficam consciente, né? Engraçado.
É brabo. Esse negócio da FIFA aí nem tinha me ligado também. Tem aqui que o Valencia foi multado em 45 mil euros. Uma miséria para eles. E que o time terá uma de suas arquibancadas fechadas por 5 jogos.
É, a da torcida ali que fica atrás do gol.
E é isso aí, né? A punição do clube. É irrisória perto do que aconteceu, né?
Ontem também teve... Fala, Buxa, pode falar.
Não, fala aí, cara.
Não, eu ia falar que ontem teve, no Rio de Janeiro, né, as luzes do Cristo se apagaram também, que eu achei muito bacana o ato. O Lula se manifestou, né, também, sobre isso, que vai tomar atitudes, né, vai
pediu
mandar...
pra embaixada da Espanha se explicar, né, cara? Isso. Como é que um cara, meu é isso que eu espero do presidente do meu país, tirando partido e tal, mas defende o teu povo, né, cara? O cara tá lá sofrendo, É o que eu esperava do dono do clube que o cara joga, que o cara defende, entendeu? Cara,
tem que acontecer. Eu acho que tem que acontecer, né, Buji? Isso aí que o Lula fez mesmo, ele nem tava aqui, ficou sabendo, já fez o pedido ali para a embaixada, que nem tu disse, né? E, cara, tem que punir, né? Eu acho que alguma coisa tem que acontecer para, que nem ele disse, pelo menos para o cara conseguir jogar. O cara já começou a chorar no meio do jogo, né? Ficou totalmente... Eles conseguiram fazer o que eles queriam, que era ele ser expulso. E já vinha há muito tempo, ele disse, foram que conseguiram fazer ele ser expulso. De tanto que provocaram o guri, ele foi expulso. E hoje, para mim, o Vini Júnior é o melhor jogador brasileiro em atividade. Então, cara, se os companheiros dele não defenderem ele de seleção, eu acho que a gente tem que começar a rever algumas coisas, quem é que vai para nossa seleção brasileira, quem vai representar nosso país, tá? São coisas que para mim pesam muito, e por isso que a gente vê que nosso país é muito desunido, né? Teve que nem agora, a gente tava falando fora ali, em off, o senador falou que o Vinícius Júnior se vitimiza para ganhar audiência, para ganhar like, é que ele precisa, né? Ele é só o melhor jogador do Real Madrid, ele precisa ser vítima para ser lembrado pelos outros. Não é porque ele faz 20 gols no ano, que ele dá 20 assistências, faz gol decisivo de Champions, ele é lembrado porque ele é negro. É por isso que ele é lembrado, segundo o nosso senador.
É triste porque todo mundo simplifica no mimimi, tá tipo vitimizando. Meu amigo, quem se sente ofendido e ponto final, cara. Não é o cara que tá me ofendendo que tem que decidir se eu tô ofendido ou não. É uma falta de respeito com a vítima, né? É o que a gente falou em outras questões ali, em mulher, em gay. Cara, é a mesma coisa, velho. Se o cara se sentir ofendido, pô, deixa ele tomar as atitudes que ele acha que tem que tomar. Agora, o que não dá pra gente ver essa execução em praça pública que a gente tá vendo e ficar quieto, né, cara? Não dá mais. Eu acho que passou do limite.
Isso aí, vou falar de dois jogadores que eu vi, um ex-jogador e um jogador, né? Ontem o Jayvin fez a homenagem antes do jogo, no intervalo do jogo, e falou pós-jogo, defendendo o Vinícius Júnior e a atitude que ele teve depois de ter sido chamado, né? Ali pela torcida. Ele disse que se fosse ele, faria pior. Né? Teria feito muito pior. E o Grafite falou o seguinte... Não adianta vir aqui a imprensa, todo mundo falar e ter que defender. Ele disse, tem que fazer. Ele disse, e outra, se vocês querem ter representantes, podem me chamar, ele falou. Porque só o negro sabe o que sente quando é chamado, quando tem um ato de racismo contra ele. Então ele falou assim, a gente precisa de pessoas que represente, que saibam como é. Não adianta eu vir falar, o Chil vir falar. A gente não sabe. Entendeu? Eu não deveria nem estar falando desse assunto porque eu não tenho propriedade para falar, entendeu? A gente fala porque, cara, a gente tem que ter, quem diz outro, um mínimo, né? É o mínimo, né? A gente saber respeitar o próximo.
É o mínimo respeitar, é respeito, né, cara? É respeito pela diferença, porra, velho. Aí vem um boca aberta falar que não, nossa, é um choro teu. Cara, tu nem tá na mesma condição, né? Nem o videozinho da corrida, tu tá saindo em 24º lugar, o cara em primeiro e tá falando que tu tem a mesma condição. Não é, cara, é diferente. Eu acho que daí pode ser algo muito bom, muito grande, mas eu não acredito que vai ser tão simples assim de resolver. Infelizmente, eu não vejo nenhuma das entidades que poderia fazer um movimento maior focada nisso aí, sabe? O único cara que eu vejo focado nisso aí é o Vinícius Júnior. E uma coisa que tu falou muito bem é os outros jogadores, cara. Jogadores brasileiros, negros, que estão na Europa em posição, né? Linha de frente no futebol europeu, no futebol mundial. Ninguém falou uma vírgula em defesa desse guri. Então,
Vou só te atrapalhar uma única vez. O Neymar, quando estava no Barcelona, tomou uma garrafada do Messi da torcida do Valência, e o Messi saiu em defesa sem, cara, não foi, tipo, foi uma garrafada, tá? O cara jogou uma garrafa e bateu no Neymar. O Messi enlouqueceu, tá? Daí tu vem me dizer que o Éder Militão tá olhando pro que tá acontecendo e sorrindo.
Não, ele não tá entendendo, ele não escutou bem. Coisa que eu falo, na Espanha, a lei funciona, cara. Daniel Alves, que já sofreu racismo na época de Barcelona, jogaram uma banana pra ele, vocês vão lembrar, e ele comeu a banana. um ato de resistência dele, comeu, show de bola, seguiu o jogo, é o jeito que ele tratou. Mas a lei funciona na Espanha, ele não tá preso lá? Agora, por que, que os racistas não vão ser presos? Porra, velho. Então, acho que é um bom momento pro país, Espanha, mostrar o que tem que fazer, a La Liga, e principalmente para o Real Madrid, velho. E se tem um time que pode, no próximo jogo que acontecer isso, sair de campo e ter um impacto mundial, é esse time aí, velho.
Eu?
Os outros são muito pequenos perto dele.
Era só ter acabado o jogo ali. Não ia mudar nada. O Real Madrid não ia perder a vaga na Champions, o Real Madrid não ia sair de segundo lugar. Era só ter acabado o jogo ali. Pega e sai do campo. Deixa os 3 pontos pro Valencia. Já tava ganhando o jogo, foda-se. Pega e vai embora.
É isso que precisa fazer. É isso que precisa fazer. O cartão vermelho, a gente tem que constranger as pessoas a fazer isso. Se elas não conseguem se controlar e vão pro estádio achando que pode fazer tudo, a gente tem que constranger. É o que tem feito aqui no futebol brasileiro, o pessoal com cantos homofóbicos. Para o jogo até parar o canto. Constrange a torcida da casa. Para com isso. Sabe? E é isso que tem que fazer, cara, constranger, até perder mando de campo, sair da competição, não sei, mas a gente tem que constranger até as pessoas não sentirem mais a vontade de fazer isso em praça pública.
Para o jogo, pune a torcida, deixa sem torcida, que nem tu disse, daqui a pouco continua, voltou, tira do campo, tira de mando, tira o mando do campo, bota jogar em outro lugar, sem torcida ainda.
Mas isso aí, e essa atitude,
é o mínimo.
Essa regra clara, eu espero da FIFA. Eu acho que o bannerzinho lá é bonito, mas eu espero essa regra bem escrita e que a gente cumpra, né? Quando acontecer um caso de racismo. E seja padrão no mundo inteiro, não seja pontual pro futebol europeu. Não, eu quero que seja pro mundo todo. Para que daqui 20, 30 anos isso aí tenha surtido efeito. Acho que o papel é bem importante.
É isso aí que eu ia falar sobre a questão global do problema, né? Porque isso é uma coisa até que a gente, no Brasil, a gente até está num caminho melhor, eu acho. Eu vejo que a gente está recriminando, a gente está tirando os caras presos do estádio, entendeu? Quando acontece aqui no Brasil. Então, a CBF, ela está fazendo o papel dela. Tem muitos erros, né? Muita coisa obscura que acontece na CBF, mas isso aí dá para se dizer que está indo para um caminho melhor. Só que
a nível
global a gente ainda tem muito que evoluir. E eu acho que é justamente essa como funciona a internet hoje, né? Que qualquer coisa é exponencial, qualquer notícia, qualquer coisa é exponencial. Então, eu acho que isso facilita, né? É bom que as pessoas se conscientizem disso, os artistas, os próprios jogadores, né? Que nem vocês estão falando aí. Que os jogadores têm que matar no peito essa causa e têm que divulgar, têm que falar, têm que se posicionar, né? Porque só assim a coisa vai tomar uma proporção global do jeito que tem que ser e a FIFA talvez, né, vá ter essas atitudes que a gente espera que tenha.
E trazendo para o nosso mundo aqui, cara, eu não vou longe. A torcida do Grêmio, por muito tempo, cantou chamando os colorados de macaco. E isso, cara, tu no começo tu não entende, depois, opa, isso aqui tá um pouco demais. E depois da punição que o Grêmio tomou, os cânticos sumiram do estádio, velho. Tem caso de racismo, os torcedores que são racistas não deixaram de ser, mas a torcida está tão constrangida que não canta mais. Surtiu efeito? Surtiu efeito. Quando tu vai no campo, tu não vai fazer isso, porque tu sabe que pode ser punido. Eu acho que a punição do Grêmio serviu e deveria servir como base para as outras aí no mundo, cara. Foi eliminado uma competição. Acabou a competição, cara. E ponto final. Ah, chorou? Não tem choro, cara. Só que foi um caso isolado e nunca mais se repetiu. Então acho que tem que ser... Tem que surtir efeito. A gente vê hoje na torcida do Grêmio. Não existe mais os cantos com a palavra macaco na torcida do Grêmio. Surtiu um efeito. É positivo. Certo? O racista que vai no campo, ele pensa 10 vezes antes de gritar e chamar alguém de macaco. E não é que não aconteça. No último Grenal, saiu um cara do Inter, ouvindo bola nas costas ali, e o cara falou, pô, chegou na polícia, os caras chamaram o Colorado de macaco, o cara chegou na polícia, a polícia cagou e andou pra ele. Então, tu vê que ainda a gente não tem o preparo da polícia, aquela coisa toda que precisa ter, mas ainda acontece. Se a gente evoluir como sociedade, espero um dia não precisar mais estar falando dessa coisa toda, né?
Isso aí.
É isso aí. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo aí, daí depois a gente vai ir para um assunto complicado aí.
mais legal, um assunto mais legal, né? Vamos falar de Grenal, né, cara? Pelo amor de Deus.
Alguém vai se divertir, não sei quem, né?
Vamos falar do Brasileirão, falar um pouquinho de futebol, bola rolando. Força, Vini, tamo junto, cara.
Isso aí.
Se precisar, é só me mandar um zap, fogo nos racistas.
Ah, se quiserem um reels bacana para compartilhar ali nos entendedores, tem um da hora ali. Que é
muito massa.
Achei bem legal aquele reels ali, bem, com a música ali, o Racionais ali, que fala bastante e bem certo, né, sobre esse assunto aí. Cara. Então, tá ali no Instagram dos entendedores.
Isso aí, beleza? Bora compartilhar.
Aí. É isso aí, bora compartilhar. Já voltamos.
Fala aí, gurizada. Estamos de volta para o segundo tempo do nosso jogo. Boa. Agora um climinha mais leve, né, gurizada? Bah, o assunto do Vini é importante, aí, mas é pesado, né? Dá uma pesada no clima. Mas vamos falar de Grenal, porque pelo menos para mim foi mais leve. Não sei para vocês, né?
Cara, é que assim...
Do Grenal!
Eu comento o que eu sempre falo para todo mundo, cara. É triste como eu já tô acostumado, entendeu? É triste como isso não me abala mais, não me afeta mais, né?
Nem dói mais.
Não dá nada, entendeu? O cara já tá calejado, não adianta, vai bater.
Ô editor, bota o meme do Naruto, que o cara tá sem o coração. Nem dói mais. Não tem mais coração. Não dói mais.
Já
é. Que nem eu falei, a gente falou no grupo ali, tava falando no grupo e daí. Eu sou sempre o cara que discute naquele grupo ali, não sei porquê, né? Talvez porque eu gosto da resenha. Mas um cara me falou que não havia favorito no Grenal. Eu não lembro o último Grenal que o Inter ganhou. Não lembrava.
Ah, eu lembro.
Não, só, peraí. Eu não lembro. Esse ano o Inter não jogou uma partida sequer bem. Uma. O cara pode me dizer assim, o Inter jogou 20 minutos bem. Beleza, show de bola. Mas jogou uma partida bem que pegou assim, não. Cara, pode ser o Ipiranga. O Inter amassou o Ipiranga. O Inter não amassa nada, nada. A única coisa que ele amassa é o coração da torcida colorada. O Inter amassa,
como
ele pisa.
Sofre a torcida do
torcedor, galera.
Não tem um dia de paz.
Cara, mas o jogo me surpreendeu. O Grêmio saiu com 3 zagueiros, eu já saí reclamando na escalação. Porque a única vez que o Grêmio jogou com 3 zagueiros 3 vezes no ano. Jogou com o ABC lá em Natal, tomou um calor do ABC.
ABC.
Né?
ABC.
Depois jogou contra o Palmeiras, tomou um rodião. E aí, pô, o Renato vai lá pra tranquilizar no Grenal, mas é 3 zagueiros, né? Só que o diferencial é o tesão, né, filho? O Grêmio dessa vez tava com vontade de jogar futebol.
Ô, Buja, mas vamos fazer um... Tu falou de 3 times com 3 zagueiros, né? Mas o que ele amassou tá certo. É o Palmeiras, tomou sufoco, né? Perdeu, goleado, tomou rodeão. ABC, parelho. E o Inter, normal, né? Tomou um rodeão no Grêmio. Mas é padrão. Foi na linha
muito,
de raciocínio.
Vai muito da vontade do adversário também, né? De querer atacar, né?
Eu vou te dizer, eu me surpreendi, o Grêmio vinha... O Grêmio vinha correndo errado, eu acho, para usar uma palavra menos suja. Vinha correndo errado, velho. Correndo atrás da bola. Quem corre atrás da bola errado cansa mais. Chega no fim do jogo, tá sem perna. Contra o Cruzeiro foi um desespero, cara. Se não fosse Soares, a gente tinha perdido o primeiro jogo da Copa do Brasil. E, cara, dessa vez o Grêmio mostrou um pouco mais de vontade que o Inter. Então, correu mais certo, teve intensidade. Os 2 gols do Grêmio, do Vila Sante e do Soares, são de divididas de um time que tá marcando em cima. Isso é mérito dos jogadores. Não foi nada que ninguém contratou ninguém. Bom, o pessoal engatou. Se pegar nesse espírito, já é um ponto positivo, né? Agora que o Grêmio, com 3 zagueiros, não é organizado, é uma coisa triste. O Inter entrou tabelando meio da... O Inter não é o melhor time do Brasil. Estou tabelando facilmente pela área do Grêmio. O Johnny quase fazendo gol. Olha, eu não sei vocês, cara. Eu não achei um jogo tão horrível do Inter, tá? Para ter tomado 3. Só que o Grêmio tem o Soares, que é uma diferença absurda o futebol que esse cara joga. Não sei. Vocês não tem nem como ter raiva de um cara desse, né, velho? O cara joga muito futebol, né?
Eu quero. Vou passar a minha visão do jogo, tá? Primeiro. O Inter entrou, como a gente diz, de... Cara, não entrou arrastando a bunda no chão, correndo, querendo. O time do Inter tem qualidade, né, Buja? Não tem como negar isso. Maurício tem qualidade, o Alan Patrick tem qualidade, né? E acabou aí. Essas são as duplas de qualidade do Internacional. Mas o que me surpreende foi que o primeiro gol é um erro do Alan Patrick, tá? Ele vai recuar um passe, recua um passe meia, vai dar o passe meia bomba, o Kahneman vem e arrasta ele, né, em primeiro lugar, e sobra a bola no pé, querendo dizer, o cara que hoje no Brasil é diferente, cara. Não tem como tu falar, ah, o Suárez não é um cara... Cara, ele é diferente, primeiro que ele já pensa primeiro que os outros. Ele matou três jogadores do Inter fingindo que ia dar um toque de calcanhar onde é que nem tinha jogador do Grêmio, em primeiro lugar, né? Não tinha ninguém atrás dele para ele dar um toque de calcanhar. E foi, levou dois marcadores para lá. E segundo, minha pergunta é, o Grêmio tem batedor de falta espetacular assim, Buja?
Não.
Um cara
não.
Que tu, quando a bola tem falta perto ali da área, tu diz assim, porra, é gol. Não tem, né? Por que não fizeram a falta no Suárez? Minha pergunta, cinco jogadores para derrubar os... Ninguém derrubou. Daí tu vai deixar um cara de qualidade, extra classe, é o maior artilheiro do mundo em atividade, bater no nosso goleiro? Aí é foda, né? Aí me quer me fuder, né?
O braço
segundo,
já, cara, hein?
Segundo, o segundo é um abraço para uns colorados. Eu não vou citar nomes, tá? Se o cara me escutar, ele vai saber quem é. Um abraço para quem gosta do Tauan Lara. Aproveita, leva ele para casa e treina ele chutar a bola na parede.
Caraca.
Ele deve estar caído até agora com a dividida do Vila Sante. Nossa, vale, Vila Sante super forte. É físico do Jordan.
É mole.
Físico do Jordan, o Jordan dividindo com o Buja e o Jordan ganhou. Esse é o contexto. É o físico
aqui
do Vila Sante.
Aqui não.
É o físico do Vila Sante com. Cara, não existe, velho. Não tem como, né? Bom, aqui, os peladeiros sabem que não existe entrar com o pé mole numa dividida, né? Tu vai perder. E beleza. E na sequência tem erro do nosso goleiro. Inclusive, joga muito o menino Kehler, né? Eu ouvi falar, tem um cara que tá em São Paulo e trabalha com esporte, falou que o Kehler era um espetacular goleiro. Esse ano ia voar. Um abraço pro Pedrinho, tá? Pedrinho,
gosta
meu
muito
ídolo.
Celeiro de bagres.
Ah, ele era bom.
Um abraço pra
eu
ele.
Não sei o que aconteceu com o Kehler, sério mesmo. Não sei.
Eu sei, velho. Todo goleiro reserva é bom, cara. Todo goleiro reserva é bom. Quando ele é reserva. Quando ele assume a titularidade, vem a verdade, cara. Isso é o Grande, é o Breno, é o Kehler. Os caras são fracos, velho.
O meu contexto do goleiro bom é o seguinte: o goleiro, pra ser bom, primeiro ele tem que ter sorte. Kehler não tem. Tá? Segundo, tem que ter uma defesa segura que confia nele, tá? A defesa do Inter não confia no Kehler, inclusive...
Deixa eu fazer uma vírgula, é isso aí que eu ia te falar. Cara, o Moledo, uma hora apertado, o Grêmio tava mordendo com esse jogo. E aí ele começou a recuar e, pô, Kehler, vem Kehler. O cara não saiu debaixo dos pau. Daquela hora ele não saiu debaixo dos pau, mas pra tomar o gol ele tá adiantado, né? É foda.
O Moledo faz aqui, ó, tá com a bola correndo, o Soares mordendo ele e o Moledo falando, tipo, vem pra cá que eu vou rolar pra ti, ou eu consigo girar que ele acha que eu vou rolar pra ti. Ele não faz nenhum nem outro, ele fica travado na trave.
Ele joga a bola pela
lateral. Essa é uma. Na sequência, do outro lado, o mercado faz a mesma coisa, porque o Tauan Lara, nosso ponto esquerda, não tá na função, né? Ele não tá ali, onde é que ele deveria estar. Ele finge que vai recuar e o Kehler não sai, balão pra fora e bola do Grêmio, né? É foda.
Mas deixa eu fazer um
não sei o que o Chiu achou do jogo, fala aí um pouquinho.
Eu só queria falar só um negócio, cara, do anímico do Inter. O Inter não tem um jogador, cara, que mude o ânimo do time, assim. Eu acho que tem o Gabriel ali, que é o volante ali, que o Chiu é fã dele, que é um cara que tem uma pegada um pouquinho mais, uma rotação um pouquinho mais. E isso no Grêmio, tu vê o Kahneman e o Suárez. Cara, os caras tão querendo, velho. E é vergonhoso, uns caras velhos, né? Com muito mais vontade que aquela gurizada arrastando a bunda. É impressionante isso. O Kahneman foi expulso de novo, mas é vontade, cara. É tesão, sabe? E eu acho que no Inter tá faltando um cara assim que... Cara, a hora que o Kahneman foi expulso, era a hora do Inter olhar e falar, é hoje o dia que nós vamos fazer história, cara. Entendeu? Um a mais, o Grêmio não é...
Vamos tirar o Moledo! Tira o Moledo!
Aí fomos usar, apareceu o Odair Hellmann.
Cara, bom, Eu falei na hora que chamou o Moledo que era mais fácil o Grêmio fazer o terceiro gol no contra-ataque que o Inter fazer um gol. Por causa que qualquer idiota, tá? Isso é qualquer idiota, sabe? Que não se tira um zagueiro sendo que tu tem dois volantes pra tirar. Tem dois volantes pra tirar. Então tu tá jogando com dois volantes. Pra que tu vai tirar o zagueiro? Tira os volantes. Fica sem volante.
O Johnny ia fazer o gol mais tarde, né?
Porque o Johnny é jogador de seleção. Ah, cara, é... Não, daí tá, beleza. E nós já tava jogando com um cara improvisado na direita, que é o Rômulo. Nada contra o Rômulo, tá? Ele foi reserva no Juventude, quando caiu. Ele era reserva no Atlético Clube de Minas Gerais. Nada contra o cara. Daqui a pouco o cara vai virar um bom jogador. Vai me surpreender. Mas acho que não, tá? É, pode vir para grupo, beleza. Mas aí tu faz o quê? Ah, quero ser ousado. Recupera o Pedro Henrique para lateral direito, então. E tira o cara. Ah, quero ficar ofensivo. Faz uma coisa que ele faz todos os jogos. Bota o Depena no lugar de um volante. Então, o Mano Menezes, ele se contradiz. Por isso que eu falo que não, trocaram 500 caras no Inter, mas o cara que tinha que sair não saiu, tá? O Mano Menezes não vai mais tirar nada desse elenco. Inclusive, para mim, ele queimou todos os jogadores possíveis.
Calma. Né?
Eu gosto de falar antes, né? Se eu queimar a língua, eu fico feliz igual.
É melhor.
Mas acho que não. Não, eu não ando errando. Eu não ando errando nada desse time do Internacional. A hélice tá perto, mas eu não ando errando, hein?
Pô, mas o Bu já falou de um jogador, esse tipo de jogador aí com raça, com vontade, ele existia até, eles existiam ano passado. Cara, o ano passado o Inter foi, sei lá, tudo bem que o Tafa sempre fala, ah, porque só jogava o brasileiro, por isso que deu certo. Beleza, mas de qualquer forma tinha uma competição que o time estava indo bem, diferente desse ano, que nenhuma competição está indo bem, né? O Depena, para mim, o ano passado, cara, ele era o cara que mordia toda a bola no meio campo, entendeu? Ele estava sempre em cima, roubava a bola, partia, fazia gol, dava passe, entendeu? Triangulava. Para mim, o Depena era um cara assim o ano passado. E eu não sei o que aconteceu com esse cara esse ano, velho. Ele não existe mais. Fala.
Eu vou interromper. Se a gente pegar o episódio nessa mesma época do ano passado, vai acontecer o quê? A gente caiu pro Globo. Logo em seguida, a gente caiu da Libertadores, a gente foi para sul da Miranda, perdemos pro menino Melgar.
Melgar.
Tá? Então, assim, cara... Então, assim, não tem. Daí o Inter ficou só no Brasileirão. Sim, mas espera. A gente logo vai ficar só no Brasileirão. Não tem problema. Daí vai ter preparo físico.
Isso aí,
mas
cara.
Uma coisa que o falar. Bola nas Costas falou, que eu achei sensacional, o Potter falou no Bola nas Costas, é o Inter não foi vice-campeão, né? No ano que foi vice-campeão, né? Ele não disputou o título. Ele chegou em segundo, né?
É, isso aí.
Não tem disputa de título, né, cara? O Inter Copas e o Inter sobrou o segundo lugar.
O Inter nunca chegou em lugar nenhum. Ele
foi
só
o melhor dos piores.
E aí tu iludia a torcida, tudo certo. Mas a diretoria se iludir nessa aí foi a maior cagada. Porque não, nosso time é vice-campeão, não precisamos contratar.
É isso aí.
Não, mas imagina que o time vice-campeão precisa... Eu gosto de... O único episódio que a gente gravou ali no início do ano, dava pra lembrar que eu falei que tem que trazer 6 reforços. Nossa, não, mas é o time vice-campeão. Vai tomar no cu.
E o pior parado. É que todos os influenciadores do Inter falavam isso, né? Que são meio aqui com a direção. Aí, tipo, eles são ou conselheiro ou alguma coisa da direção, né? Então eles falavam, não, porque nós somos vice-campeão, tem que ter calma. Todos
falavam. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, assim, ó. Digamos que não seja o clube de vocês, tá? O Inter trouxe dois caras que disputaram o título ano passado, tá? Ano passado não, mas o John foi vice-campeão da Libertadores com o Santos, jogando, tá? Jogando muitas partidas. E o Nico, que é o zagueiro ali, que entrou no Grenal, ele foi vice-campeão com o Atlético Paranaense e campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Daí, assim, ele não tem vaga nesse time? Não, por que que não testavam ele antes? Daí tá, o Inter tá numa merda, todo mundo ruim, começou a testar o cara. E vai de lateral esquerdo, e vai de volante, e vai de zagueiro. Mesma coisa o Igor Gomes pra mim. Nunca tinha jogado no Inter, nunca. O Busto se machucou, o Mário fugiu para a Rússia novamente. Igor Gomes, ídolo, craque, joga na direita, joga de zagueiro, joga de volante.
Mas ele, cara, joga bem,
não
velho.
Tem... Mas aí que tá, Chil, mas assim, mas tudo bem, joga bem. Mas por que que não colocaram antes? Por que que não foi testado antes?
Claro,
a gente é a mesma coisa. Daí agora, o Joe, todo mundo sabe que o Joe é segundo volante. Ele joga um bota ali de primeiro. Ano passado ele foi o melhor segundo volante jogando ali, do lado do Gabriel. Jogava ele, o Gabriel e o Depena que tu falou. O Depena tá com problema familiar, por isso que ele tá jogando pouco, tá? Tá com um problema ali de saúde na família dele, por isso que ele só não quis se afastar. O Inter,
eu vi isso, mas desde o início do ano?
Desde o início do ano, né? Ele podia ter se afastado e não se afastou. Mas tudo bem. A pergunta é, por que que a gente não contratou um lateral esquerdo reserva? A gente ficou à mercê do Vitão, o craque Vitão, que é comparado com o Suárez, né? Inclusive. Melhor
vou dizer um negócio no... muito forte para vocês aqui.
Inclusive, Vitão pode ficar no Inter, né? Ou assinar com outro clube, se ele quiser, do Brasil. Mas a Rússia lá estendeu os contratos, né? Pode ficar no Brasil se quiser. Mas o Inter, a zaga do Inter tá, para mim, assim, ó, perto do ano passado, horrível, cara. Não se acerta.
Deixa eu fazer uma questão para vocês aqui. Porque, assim, as peças do Grêmio e do Inter são bem limitadas, né, cara? E eu acho, assim, o Grêmio saiu um pouquinho da curva nas contratações esse ano, né? Porque precisava, né? Mas acho que Carbajo, Cristaldo e Soares, não precisa comentar, mas foi um ponto fora da curva. Mas vocês não acham que a gente tá tratando o futebol de uma forma muito amadora, assim? É muito parecido o que tá acontecendo no Grêmio e no Inter. Preparação física horrível, né? O DM do Grêmio é algo assustador. Tem um corte aí no podcast, acho que é do Denilson Show, com o Douglas Barriga de Cadela, falando de 17, 18, que ele perdeu duas temporadas praticamente por causa do DM do Grêmio. Então, assim, cara, é algo absurdo. A gente acabou com a carreira de um zagueiro, se eu não me engano, o Gabriel. Olha, é bem complicado.
O lateral?
Você não acha?
Leonardo?
O Leonardo Gomes, que machucou lá há 2 anos, estourou o joelho, acabou a carreira. Então, cara, assim, eu vejo o Grêmio Inter no mesmo buraco, sabe? Preparação deficiente, não consegue contratar, e a gente tá perdendo a moral, assim, fora do estado, entendeu? Hoje, se vocês ouvirem a mídia do centro do país, cara, o Atlético Paranaense é o time que mais incomoda no sul do Brasil.
Sim, vai, disparado, né? Se tu perguntar pros caras fora quem que eles preferem enfrentar num mata-mata hoje, eles vão dizer Inter e Grêmio. Mas disparado, assim. E tu falou das contratações, eu vou linkar, eu acho que o Grêmio foi muito bem no ano, tá? O Reinaldo não é um lateral espetacular, mas é bom pra grupo, tá? O Grêmio trouxe ano passado, acho que foi ano passado, o Vilaçante também, né? Vilaçante, esse ano trouxe...
Vilaçante está há 2 anos já.
É, o PP. Então são caras fora do mercado que a gente vê hoje, tá? O PP é o cara que estava encostado lá no Cuiabá.
Mas agora não joga mais, né?
É. Então, tipo assim, cara, são coisas que, por exemplo, o Ferreirinha se machucou, nunca mais voltou também, né?
É outro.
Mas o Grêmio falta um cara de frente para jogar junto com o Suárez. Tem o Vina, beleza, mas não é um cara de velocidade, né? E o Cozinho não dá, né? O Cozinho não dá.
Eu tava trocando uma ideia com o Diogão ali, depois dos jogos, contra o Cruzeiro e agora no Berenal. E, cara, a gente chegou num consenso que o que falta no Grêmio é o que o Renato fazia lá em 2010. É 3 volantes, filho. Todo um cabeça de área ali. O 3 zagueiro eu acho que é bem perigoso pelo tipo de zagueiros que a gente tem, né? A gente não tem uns zagueiros rápidos para fazer essa saída de bola e com qualidade.
Mas o Jeromel talvez daria.
Quem sabe Jeromel, Bruno Alves e Kahneman se acertariam os 3, mas não
com sei. Com o Jeromel fazendo a saída de bola, né?
É, nós não sei se seria a melhor solução. Eu acho que 3 volantes hoje, com o que se tem em casa, tirando o Vina do time, deixando o Vina e Natan para um segundo tempo, eu acho que o Grêmio começa a alinhar. Só tem que achar esse primeiro volante.
É, eu vou te dizer que eu hoje eu vejo o Inter e Grêmio com 2 esquemas próximos. Os dois jogando no 4-4-2 com 3 volantes. Não tem qualidade.
Os pontos do Inter eu não vejo com qualidade também. E o centroavante do Inter eu também não vejo, né? Mas também o Luiz Adriano vai jogar de que jeito, né? E porra!
Não, mas o que eu falo hoje, por exemplo, eu hoje, cara, todo mundo elogia o Wanderson, tá? Eu não tô dizendo que ele é mau jogador, mas pra mim um cara ofensivo que não faz gol não me serve. Ah, pode falar o que for. Ah, porque ele faz, dá assistência, faz o cara. O cara tá aqui faz 2 anos, tem 7 assistências. Vai tomar no teu cu. Acho que o Johnny tem mais gol e mais assistência que ele. Eu não consigo entender, eu não gosto. Não gosto. Não adianta me dizer, ah, é porque ele não gosta, ah, no X1, lá, o X1 vai, X é ali no Tunicão. Não gosto de X. Só o X-Bacon. Cara, isso aí não são coisas bizarras. Daí o Pedro Henrique, o Chil comentou, qual que foi o melhor momento do Pedro Henrique no Inter? Jogando de 9.
Isso aí.
Ele fez 8 gols e nunca mais jogou.
Proibido,
nunca mais.
Proibido, chegou, né, cara?
Chegou o Luiz Adriano, o Inter nunca mais tentou o Pedro Henrique de 9, cara.
É, isso aí é um troço que não entra na minha cabeça, tá? Tipo, beleza, ah, o cara entrou, tá, vamos dar uns jogos ali pra ele, mas não mostrou, cara, não mostrou nada o Luiz Adriano, entendeu? O alemão é só vontade, né, se tropeça demais na bola, entendeu? E o Luiz Adriano não dá, cara. Tipo, pra mim, o Inter tinha que... Deixa o Wanderson, porque é o que a gente tem ali, é Wanderson e Pedro Henrique, né, pra jogar... Ali pela esquerda.
Isso aí.
Deixa o Wanderson e deixa o Pedro Henrique de 9, cara, que foi como funcionou. Deixa o Maurício no time, entendeu? Aí quer jogar com 2 volantes, beleza. Daí depois, se precisar, puxa o Depena do banco. Algo assim. Que é o que a gente fazia e funcionava.
É, eu acho que hoje, do jeito que o Inter tá, cara, eu jogaria com... Você é bem, bem idiota, assim. Jogaria com 4 zagueiros, cara. Que é quando joga o René. Joga René, daí escolhe o zagueiro ali. Moledo e Mercado, hoje, que o Vitão tá machucado. Moledo e Mercado e bota o Igor Gomes na direita. Ou bota o Nico no meio ali, de zagueiro, e bota o Mercado na direita. Fecha ali. Os laterais do Inter não fazem, não dão assistência para quem, então? Não precisa subir. E faz 4 com 3 volantes ali, que seria hoje Campanharo, Johnny, né? E faria, fechando o meio-campo do 3 aqui, jogaria com o Maurício e bota o Alan Patrick flutuando ali, porque é o melhor que a gente tem, né? É o único cara que tá jogando alguma coisa. E daí tu escolhe, joga Moeda e Pedro Henrique alemão, Pedro Henrique e Wanderson.
O Inter do meio-campo ali, o Campanharo, Johnny, de pena, né? Tô aqui viajando. Maurício, Alan Patrick, mais um... O
Pedro Henrique.
Pedro Henrique.
É um time bem
interessante, cara. Claro, tem que treinar, né? Tem que treinar, né?
Só não pode... Aí que tá, o Depena e o Wanderson podem se revezar. Eu, pra mim, o melhor momento do Depena é quando ele jogou de terceiro no meio. Não do jeito que ele tá jogando. Ele tá jogando de volante, cara.
Quero o lugar do Edenilson.
Esse aí mesmo, o Edenilson. Porque não precisa marcar, né?
E aí,
não, mas e daí tu pode flutuar com ele.
E esses 4 no meio, tu poupa o Alan Patrick. Tu deixa o Alan Patrick porque ele sabe fazer de melhor. Que é o
melhor momento da temporada dele foi jogando com o Pedro Henrique de 9 e ele jogando atrás do Pedro Henrique. Mas, cara, é o único momento de lucidez que teve o Inter foi quando jogou assim, com o Maurício e com o Depena. O Wanderson vindo do banco normalmente, tá? Mas nunca mais jogou, cara. Não consigo entender. E era o Matheus Dias, Johnny, Maurício, Alan Patrick, Depena e Pedro Henrique. Daí saiu o Depena ou saía o Matheus Dias e recuava o Johnny e botava o Depena pra trás com o Wanderson. Esse é o melhor time do Inter, pra mim. Não tem outra coisa, que não tem elenco pra fazer outra coisa.
Porque o
Luiz Adriano só faz parede o jogo todo, velho. Jogo todo, ele joga o jogo todo de costa pro gol, cara.
Mas ele tá muito fora de forma, né, cara? Eu acho que ele precisaria fazer um recondicionamento físico aí muito.
Ele parece a minha IPTV. Parece a minha IPTV. É 1 minuto de delay.
Tá sempre atrasado.
Não, e que nem tu falou do Grêmio, Buja.
É, vai lá,
Eu ia comentar que o Renato falou na entrevista que o time mais ofensivo do Grêmio é quando ele joga com 3 zagueiros. Tu concorda?
Cara, o Grêmio ficou ofensivo, sim, mas muito pela falta de marcação do Inter, né? Vamos botar os pingos nos i. Claro, tu adianta Fábio, que marca mal, e Reinaldo, que marcam mal, tu tira essa responsabilidade deles de estar toda hora indo e voltando. Pô, o time ficou bem mais ofensivo, é óbvio, botou mais gente para atacar. Só que um time que nem o Palmeiras pegou esse mesmo Grêmio, abriu um ponta, subiu os 2 lateral, acabou com o time, velho. Aí tu não defende mais. E o que eu falei pra vocês no começo, o Inter entrou tabelando facilmente de 2 a 3 vezes pelo meio com 3 zagueiros. Então, assim, para mim, falta um primeiro volante no Grêmio, definir o primeiro volante. Eu jogaria, pode ser até aquele menino da base ali, o Mila, o Vila Sante, hoje o Carbajo, então faria essa trinca, né? Encosta o Carbajo lá no Soares e aí tu joga com os quatro ali na defesa, né? Porque o primeiro volante dá a cobertura pro lateral, que eu acho que é o que falta, e daria uma qualificada na saída de bola, que hoje o Grêmio tá penando ali com o Kahneman, tá todo mundo sabendo que é balão dali para diante. Não
sei é, eu sem o PP, eu acho que o Grêmio tem que jogar com quatro no meio. Não tem como. Porque o PP é o que faz o leve trás, que diz, né? Que ele não deixa a zaga dar balão. Então, hoje seria Vila Sante, Carbajo, Bitello e... Cara, não sei quem seria o quarto, quem que tá... Eu vou falar uma besteira,
Cristaldo?
Vocês vão...
Cristaldo?
Não, mas daí é... o Cristaldo, pra mim, eu encostaria o Cristaldo lá no Soares.
Sim.
Eu vou te dizer que um cara que entra, e todo mundo arria ele, mas eu gosto que ele entra pela esquerda, é o Galdino, cara. Ele ajuda muito o lateral,
né? É o cara do segundo tempo, né, cara? Eu deixaria ele ali, não tem como ele...
Falta o Mago Tassi nesse time, não quero te dizer nada.
Posso te falar, dono do time, jogaria facilmente hoje, cara. Tranquilamente jogaria, titular é o cara que entrega, que corre, que se doa, entendeu? Tu não vai botar um Lucas Silva pra ferrar a saída de bola,
não tem como,
ele vai errar e não tem intensidade pra marcar, né, cara? E hoje em dia eu falei várias vezes ali no grupo, a rotação que joga o Grêmio Inter é muito abaixo dos outros times e é a intensidade, cara. O Cruzeiro joga compacto, cara, as linhas do time jogam compactas. Então o time tá sempre próximo, cara.
E o Grêmio é
extremamente
espaçado. E joga amassando, né? O caso é que eu acho que joga as linhas pra cima, né? Que Inter e Grêmio não conseguem fazer, que é adiantar a última linha de zaga, porque a última linha de zaga, tanto do Inter quanto do Grêmio, é lenta. A gente viu, é só tu ver. O Grêmio fez um gol de contra-ataque bizarro. Ninguém chegou no Soares no contra-ataque e o Inter tava com a mais. E aconteceu isso quando o Grêmio estava melhor no jogo. Duas vezes o Pedro Henrique saiu livre para atacar. Só que daí a bola bate no Luiz Adriano e caga o contra-ataque. Mas o time do Inter e do Grêmio, para mim, é a mesma coisa. Hoje, os dois times têm que jogar se defendendo para ser proativo, né? Reativo, no caso. Por causa que não tem como atacar. O Inter e Grêmio atacando, para mim, são bizarros, tá? São dois times bizarros atacando.
A coisa que o Grêmio fez certo nesse Grenal foi dar a bola pro Inter, né, cara? E é uma coisa que não é de hoje, que o Inter não sabe o que fazer com a bola. Né?
Cara, o Renato ganhou todos os Grenais que ele ganhou desde que ele voltou aí fazendo isso. Mas, cara, e claro, essa vez, inclusive, foi muito fácil, né? Porque o Inter tá cada vez pior, né? Teve Grenais que o Inter ainda... dominou o jogo, tinha volume, atacava, ameaçava, mas o Inter não sabe fazer gol desde 2016. Desde 2016 o Inter não sabe mais fazer gol, cara. Pode ver, não tem.
Isso que tu falou é bizarro, porque teve dois momentos no jogo, quando tava 0-0, um pouquinho antes do Grêmio fazer o gol, o Inter tava com 90% de posse, daí o Inter tomou o gol. Ficou, acho, metade do primeiro tempo com 80% de posse de bola. Sem chutar no gol, cara.
Arame liso.
É uma posse...
Cerca e não machuca, né?
Isso aí.
Ah, tá famoso. Louco, parece polenta, só acompanha os galetos, né? Não faz
pouco
uma. É, cara, é bizarro.
É os guri na balada.
E daí, quando se machucou o Maurício, chega a dar uma tristeza, né? Porque é o único cara que chuta de fora da área.
É verdade.
O Inter é... Daí eu falo, por que tu gosta do Maurício? Cara, ele não é espetacular, ele não é um craque, mas ele chuta no gol, pelo menos.
É.
O Inter, o Depena entrou e chuta também.
É.
Então, pra mim, esses dois caras têm que estar no time, porque o Wanderson
não
chuta
gol.
Tu vê
como é o preparo, né, cara? Eu entender o jogo, porra, o Inter sabe do momento do grando, né? Tu sabe que se tu meter um gol, a torcida já começa, porra, esse goleiro, e aquele clima já começa. Não que o Inter, que nem eu falei pra vocês, eu não acho que o Inter jogou tão mal, o Inter criou muito, o Inter ficou muito com a bola. Cara, entrou tabelando no primeiro tempo, antes do gol do Grêmio, bateu uma bola no travessão, né, cara? Então, tem isso, né? Eu ainda acho que o time do Inter tem que melhorar com o Mano, cara, não é galhofa, cortando a galhofa um pouquinho, Daqui a pouco, agora, o Mano vai ficar mais à vontade ali, trabalhando com um diretor de futebol novo, com um preparador físico novo. Mas o problema é que é meio do ano já, né? A mesma coisa eu digo do Grêmio. O Grêmio vai trocar a preparação física, os caras vão ficar voando em dezembro. Daí não me adianta mais,
né? O Xiu, o Inter é sempre assim, né, cara?
Que eu ia falar pro Xiu e pra ti, Buja. O Inter teve a maior pré-temporada dos últimos 10 anos. 60 dias de pré-temporada. E o que o Mano trouxe? Nada. Ah, o preparador físico fez os caras... Não foi uma preparação física boa. Tá, mas viu só agora? No meio do ano? Sabe?
No gauchão, tá jogando tá correndo, já muda, né?
Mas aí que tá. Daí o Inter não tem elenco. Daí, cara, vem o Jean Dias com 60 anos e o guri que vem do Ituano não vai nunca jogar.
Uhum.
Sabe? Eu acho que são essas pequenas coisas. E o Grêmio é a mesma coisa.
O Grêmio se enganou com o gauchão no quê? O Grêmio ficava muito com a bola. O Grêmio dominava o
PP,
jogo.
Né? PP, né?
O Grêmio dominou o jogo. O Grêmio não passou sufoco no gauchão. O Inter passou sufoco. Opa, peraí, sinal de alerta. O que aconteceu? A preparação física tá ruim. Cara, tira o time de campo. O gauchão ninguém quer, velho. E se prepara pro ano, sabe? Mas é uma arrogância.
O Inter baba na gravata todos os jogos. Todos os jogos é 20 do segundo tempo, tá babando na gravata.
O Inter, pra mim, esse ano, todos os jogos, eu falei num outro episódio, não lembro em que mês, porque a gente grava muito, né? eu falei isso aí, o Inter é o primeiro tempo e acabou, cara. Com 45 minutos, tu sabe que o Inter vai correr e depois acabou. E, cara, hoje em dia, tu vê os times aí, Fluminense, o Flamengo não tá menos organizado, mas Palmeiras, cara, é 90 minutos pressão, velho, marcando em cima. E a gente tá falando dos times aqui do Brasil, cara, não, a gente não tá indo pra fora, né? Vamos da nossa realidade.
O Atlético Paranaense virou um jogo agora, faz pouco tempo, contra quem foi? Curitiba? No último minuto?
É, também.
Correndo, voando, velho. E hoje ali é que aconteceu o contrário. Quem virou o jogo no último minuto foi o Atlético Mineiro, na Libertadores ali, que achou dois gols. Mas são times, que tu disse, que não cansam, e outra, tem elenco pra trocar. Ah, não é um elenco espetacular, óbvio que não. Cara, se tu pegar o Fluminense, pegar o elenco reserva do Fluminense, não tem quem entrar. Entendeu? Não é? É a mesma coisa.
Santos. Calma aí.
David Braz. Conhece o David Braz? E pois daí, sabe, trouxe os guris da base, trouxe um cara do Volta Redonda, que os caras falam, porque tem o Lelê. Porra, o Lelê tava no Volta Redonda, cara. Me respeita. O John Kennedy voltou da Ferroviária. Porque é um grande elenco. Não, né? Aí querem me fuder, me fala, né, cara? Daí o Inter deixou de pegar um monte de cara aí que tava parado, que foi pra Fortaleza, foi pro Ceará, foi pra... É porque o nosso Spolter, ele é cego e não sabe lembrar ele. Então, não tem como, cara. Pra mim não tem como. Eu trouxe dois caras da quarta divisão. O Inter é pequeno, vamos esperar, que nem diz outro, o Chiu, né? Que vem Arangues, que Ener Valencia venha com um pé calibrado, que daí desde que saiu a notícia de verdade que ele vai vir com o Inter, ele nunca mais fez gol, né? Não sei se esses caras sabiam disso, ele vinha fazendo dois gols todos os jogos.
Não, antes... peraí, ele tá faz uns dois meses ele fez um gol, mas ele se machucou nesse meio tempo também.
Eu li que depois do Grenal ele não ia mais vir, né? Mas ele tinha uma multa de 20 milhões de dólares para pagar pro Inter, né? Se ele não viesse.
Ele pagou
25 milhões para não vir jogar no Inter.
Não, eu vou dizer o seguinte, cara, a minha esperança, vou ser bem sincero, mesmo que com o Mano, tá? Eu não ficaria com o Mano, mas tudo bem. A minha é que Arangues comece a jogar e jogue, cara, um terço do que ele jogou na vida dele, que o Gabriel volte, tá? Que o Gabriel tem que voltar, que pelo menos é um cara que, nem tu disse, é um cara que reclama, xinga, chuta, chama os caras, isso que falta do ano passado, que ele era esse cara que puxava bastante o time, tá?
Uhum,
e que vem o Ener Valencia pra chutar no gol, pra mim, pelo menos isso. Que um cara que chute no gol, né? Porque Alemão e Luiz Adriano não dá dando. Então, pra mim, esses três eu acho que já vai fazer uma diferença, pelo menos, pra gente fazer os 45 pontos. Que eu acho
que
é
a meta. Que abre a janela.
Só que a gente precisa passar da fase de grupos da Libertadores com essa merda desse time. Então, pelo amor de Deus.
Eu não quero que passe.
Não, mas pelo amor de Deus, cara. O PH tem que jogar nesse time, cara. E tem que ser, para mim, tem que ser o 9 desse time, porque a gente não tem outro 9 à altura. Gurizada, a gente está quase encerrando o nosso tempo. E eu só queria dizer que eu estou a uma competição de cancelar minha carteirinha de sócio do Inter, tá? Uma
tu competição. É sócio?
Eu sou sócio do Inter.
Cara, é impressionante.
Eu vou falar uma coisa só.
Vai lá, para encerrar então, vai lá.
Eu vou encerrar então. O Chu falou que tá a uma competição de encerrar a carteirinha do Inter. Já encerra essa merda. Encerra agora.
Não, eu vou dizer mais.
Não vai acontecer.
Eu quero só a Libertadores. Caiu da Libertadores. Copa do Brasil, foda-se, não me interessa.
Já caiu.
Libertadores.
Já caiu, né?
Quando cair, agora já não tem mais nem o que sonhar, né? Mas Libertadores, se cair, velho, eu vou desassociar depois de, sei lá, mais de 10 anos.
Não faz
parabéns,
isso, tio.
Parabéns, Internacional. Tu conseguiu.
Porque pode
o cara ser... que tem 35 camisetas do clube e do Internacional, 35 camisetas no mínimo, contando baixo, vai sair, não vai mais ser sócio. Por causa que o Barcelos está dando a bunda pro Mano Menezes, tá? Essa é a minha frase.